Senhor presidente, senador Tasso Gereissati, eu peço desculpas às autoridades que estão presentes nessa mesa para não citá-las no momento, em função até da premência do tempo. Ouvi atentamente a todos, presidente Tasso Gereissati. E agora, ouvindo a palavra do ministro Raul Jungmann, eu não tenho a menor dúvida de que esse novo ministério não poderia ser entregue às melhores mãos do que as do ministro Raul Jungmann. Trata-se de um homem que resolveu fazer dessa causa uma verdadeira cruzada em função do combate à violência. E o desafio maior, eu vi isso, o desafio maior é justamente coordenar ações integradas entre as forças da União, as dos estados, como a Polícia Civil e a Polícia Militar. Para viabilizar essa missão, nós temos aí 75% do orçamento destinado ao Ministério da Justiça. Com o Ministério, haverá uma concentração de esforços, haverá uma integração para resolver não apenas os problemas do Rio de Janeiro, mas os problemas que estão presentes nas outras capitais, nos territórios dos outros estados. Na verdade, essas reuniões com os governadores e essa reunião de amanhã com os prefeitos levam a acreditar, senhor ministro, que vai haver, ao mesmo tempo, uma cobrança aos estados de como eles deverão responder a esse desafio das prefeituras das capitais, mas haverá uma cobrança também de que o problema é nacional. O problema não é só do Rio de Janeiro, o problema é do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco. Infelizmente, a intervenção do Rio de Janeiro desencadeou uma tal expectativa que agora os outros estados estão nos cobrando isso. O ministro Jungmann parece que não está gostando, mas é verdade. A verdade, eu sei que Vossa Excelência vai me compreender. No Rio Grande do Norte, senhor presidente, nós temos hoje índices de violência impressionantes. Eu trouxe aqui essa estatística, mas eu acho que nós devemos deixá-la de lado nesse momento, porque ela é um quadro aterrador, senhor presidente. Eu não preciso, portanto, de utilizar os números. Preciso apenas saber de que a intervenção do Rio de Janeiro, que foi aprovada aqui no Senado pelo voto de 55 dos senadores, que haverá um dia seguinte para os outros estados que vivem uma situação idêntica. A violência, eu estou ensinando aqui para de nossa vigária, principalmente essa. Agora, ela se tornou uma verdadeira epidemia, tomando conta de todos os estados. E o governo federal que se prepare, porque a responsabilidade é muito grande, mas a confiança na ação do presidente da República e do ministro Raul Jungmann também é muito grande. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Garibaldi, por sua disciplina no horário, exemplar, como sempre. Senadora Simone Tebet.
Obrigada, senhor presidente. Eu peço vênia a todas as autoridades que compõem a mesa, mas pela escassez do tempo, me permitam me cumprimentar os ministros e as autoridades em nome do presidente desta sessão especial. Senhoras e senhores senadores, senhores já sabem, mas eu quero aqui me dirigir especialmente às autoridades presentes. Sou de Mato Grosso do Sul, um estado de fronteira, um dos estados de fronteira do Brasil. Eu acompanhei esta sessão na sua plenitude, inclusive a fala de Vossa Excelência, senador Tasso, quando disse da sua indignação com o ocorrido no seu querido e amado estado do Ceará. Pois bem, eu ando pelas ruas dos municípios de Mato Grosso do Sul e lá também encontro um povo indignado, amedrontado. Porque, na realidade, e acima de tudo, é um estado que, apesar das suas belezas naturais, do Pantanal de Bonito, de grande produtor de soja e de carne, ele é vendido como imagem pelos meios de comunicação como o estado vilão da rota do narcotráfico, do contrabando e das armas. Ponta Porã, Corumbá e tantos outros municípios do nosso estado hoje não dormem, porque a violência não está apenas nas ruas, a violência também entra em suas casas. E a indignação, a nossa indignação, é porque é realidade. As estatísticas mostram, ministro, que quase 50% da apreensão das drogas, especialmente da maconha, mas também da cocaína e contrabando não de armas, passam pelo estado de Mato Grosso do Sul. Sim, nós somos o caminho. Mas mais do que isso, nós não somos os vilões, mas somos a origem. Eu vejo aqui falar que faltam recursos, é verdade, esta casa está fazendo seu papel ao proibir o contingenciamento dos recursos públicos federais, inclusive dos fundos Nacional de Segurança Pública e FUNPEM, que, diga-se de passagem, todos os governos que passaram contingenciaram na ordem de mais de 50%, todos, sem exceção. Nós estamos fazendo a nossa parte, aprovando projetos. Fui relatora de mais de 30 projetos na CCJ. Audiência de custódia, bloqueio de celular, de sinal de celular nos presídios. Muitos projetos avançando, aperfeiçoando a Lei Maria da Penha. Enfim, relatei mais de 30 projetos. O Congresso Nacional está fazendo a sua parte. Vi aqui falar, além da escassez, que é preciso uma integração entre as polícias, um serviço de inteligência. Mas eu quero aqui chamar a atenção do governo federal. Não se faz política sem planejamento. Não se faz política sem plano. Não é possível gastar o pouco dinheiro que tem e gastar mal. É preciso que, pelo menos aquilo que gastemos, gastemos de forma eficiente. Então, a minha fala, o meu apelo, a Vossas Excelências, eu não tenho pergunta, é que se reúnam, mas principalmente não saiam dos seus cargos 31 de dezembro, aqueles que o entregarem, sem entregar para o Congresso Nacional o Plano Nacional de Segurança Pública para que possamos votar. Ele já está pronto. Eu sei que está na gaveta da antiga Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós podemos fazer aqui, num esforço concentrado, em 15 dias, aprovar esse plano. Porque todos nós conhecemos o diagnóstico. Falta agora aplicar o remédio. Eu gostaria de encerrar. Eu sei que meu tempo é curto, presidente. Eu estou correndo, tinha muito a dizer, porque eu realmente me debrucei sobre esse assunto por determinação do ministro Lobão, presidente da CCJ, e do presidente Eunício, junto com o senador Anastasia. Analisei todos os projetos nessa casa, em todos os sentidos, inclusive os que aumentam pena, que eu acho que não resolve hoje o problema do país. O problema do país não está em aumento de pena. O Brasil prende muito e prende mal. Eu quero encerrar aqui apenas porque sou porta-voz, eu e o senador Moca, ele que vem da fronteira de Bela Vista, e estivemos essa semana, sábado, em Ponta Porã. Recebemos um manifesto para ser entregue. Este manifesto tem assinatura de 39 entidades, todas as entidades. O manifesto é Reaja Ponta Porã por uma fronteira mais segura. Pediram que eu fosse a voz e o grito da fronteira. Eu diria, não reaja Ponta Porã. Reaja fronteira, reaja Brasil, reaja governo federal, reaja Congresso Nacional, porque o povo clama por paz. E nós temos condições no esforço concentrado de realmente combater o crime organizado. Proibindo contingenciamento de recursos, aprovando o Plano Nacional com ação específica também para a fronteira, mas sistema integrado de inteligência, mas principalmente com a boa vontade e o esforço de todos nós. A minha palavra final, neste momento, aos ministros e às autoridades que aqui estão, é que o Congresso Nacional está pronto. Nós somos a caixa de ressonância. E eu finalizo com essa frase: não adianta enxugar gelo, não adianta atacar a ponta mais visível, se nós não sabemos o tamanho do iceberg. Nós precisamos do esforço concentrado. Não dá mais para resolver os problemas conjecturais dos grandes centros, que é a consequência quando a causa estrutural está na origem, na fronteira. Combatam o crime organizado na fronteira. Pelo menos 50% dessa violência das metrópoles, e num passe de mágica, com os índices oficiais caem drasticamente. Muito obrigada, senhor presidente, pela tolerância e obrigada às autoridades por nos ouvir.
Muito obrigado, senadora Simone Tebet. Passo a palavra agora ao senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ao cumprimentar o ministro Jungmann, cumprimento todos os membros da mesa e passo a fazer parte também deste grupo de parlamentares que se preocupam sobremaneira com o problema da segurança pública, não só no meu estado de Goiás, mas em nível nacional. Dr. Robalin colocou com muita competência a tese de que o número de presos não é algo extravagante no sentido comparativo com demais outros países no mundo. Primeiro ponto. Então não venham nos acusar por este motivo. Segundo ponto, nós sabemos muito bem que 34% dos presos hoje são presos provisórios. 34% são presos provisórios, ou seja, não foram julgados. Esta é uma realidade que nós convivemos. Segundo lugar, o ministro Jungmann colocou aqui, com muita competência, a necessidade de nós termos também uma vinculação de verba para a segurança pública, como nós temos para a saúde e para a educação. Mas vejam bem o que ocorreu naquele que é o principal fundo de financiamento, de modernização e de aperfeiçoamento de nossas penitenciárias. Olha a situação nos 12 anos do governo do PT. Esta lista vermelha aqui é o que foi pago, o fundo das penitenciárias. Valores irrisórios, 74 milhões, 111 milhões, 39 milhões, 20 milhões, 26 milhões, 91 milhões, 74 milhões, 202, 156. Agora já foi para um valor já pago em 2016 de 1 milhão 430, em 2017 já ultrapassou 1 bilhão 286. Isso mostra exatamente a que ponto foi priorizado aquilo que era a modernização e a construção de presídios no país. Ou seja, repasse zero, sucateamento completo e a transformação das penitenciárias em verdadeiras universidades das facções criminosas do país. Essa é a realidade que nós temos hoje. Ali dentro, eles vivem e implantam um sistema que intimida toda a população brasileira. Decidem quem eles vão abater. definem de que maneira eles vão autorizar uma obra passar sobre uma cidade. Aonde nós vamos trafegar? E em que condições nós podemos produzir hoje no país? Senhor presidente Tarcísio Eleissati, no meu estado, as pessoas falam, eu concordo com a senadora Simone, nós temos que atacar, como cirurgião que sou, a causa. Feito o diagnóstico, atacar a causa. Não são esses jovens apenas que são aí os transportadores e os pequenos aliciadores de estudantes nas portas das escolas, mas exatamente aqueles que são os responsáveis por essa estrutura montada, que comandam essas facções, que são hoje mais poderosas do que o Estado brasileiro. Senhor presidente, o entorno de Brasília hoje, e o meu estado, está sendo disputada por 11 facções. Eu pensava que era apenas o PCC e o Comando Vermelho. Não, são 11. Porque, de repente, Brasília, por ter uma alta renda per capita, um alto poder aquisitivo, passou a ser uma zona de alto consumo. E o entorno de Brasília está sendo usado para poder alimentar o consumo de Brasília. As pessoas em Brasília, no entorno de Brasília, não circulam onde querem. Circulam onde o narcotráfico decide e manda. Esta realidade do sequestro, que foi aqui colocado pelo general Itigói, é uma verdade. É uma verdade. Nós temos que raciocinar o seguinte. Olha, nós não podemos avançar e manter essa progressão da pena cada vez com menor tempo de prisão, porque a prisão não educa e a rua vai educar? E o bandido sequestrando a sociedade, ou seja, fazendo de todos eles pessoas que terão que cumprir suas ordens, ou se não desfilam com aquelas armas sofisticadas? Eu pergunto, que realidade é essa? Onde é que está a presença do Estado brasileiro? Qual é a função do Estado? Que não seja encarcerar todos aqueles que cometem crime, que tenha sido, que seja dado um tratamento exemplar, porque neste processo de cada vez mais, e sou relator de um projeto para nós aumentarmos a pena, dobrarmos a pena, seja nos crimes primários como nos crimes hediondos, para todos aqueles que são sentenciados. Senhor ministro, ao termos hoje uma pena de 30 anos, o cidadão com um sexto já vai para uma outra situação. Veja bem, o crime compensa. Eu pratico o crime mais bárbaro do mundo. 30 anos condenado, com 5 anos eu estou solto. Que realidade é essa? Qual cidadão que vai a uma delegacia hoje fazer um boletim de ocorrência? Sabe o que eles me dizem? No interior do meu estado, está sendo comum agora, eles são obrigados a pagar uma propina no final de cada mês, que varia de 200 a 300 reais, pequenos comércios no interior do meu estado. Porque senão, eles serão ali assaltados e, se denunciarem, a seus familiares serão duramente punidos. Essa é a realidade instalada de um estado como o meu, que, por exemplo, do Funpem, não teve a competência sequer de aplicar os 44 milhões, usou apenas 5 milhões. Um estado onde hoje, daquilo que está comprovado hoje pelo CNJ, Goiás hoje tem 58% dos presos provisórios sem serem julgados. Essa situação calamitosa que nós assistimos no estado é exatamente em decorrência dessa falta de ação do Estado. É preciso sim, senhor ministro. Vossa Excelência tem toda a razão. O ministério vem em momento oportuno. Nós temos que fazer um enfrentamento real, ou senão o Brasil se transforma amanhã num país que não tem Estado, mas é governado por facções em todas as 27 unidades da Federação Brasileira. Por isso, eu encerrar, eu quero deixar claro que foi criado também em governos anteriores um condicionamento para que esse processo pudesse aflorar e cada vez mais tomar conta das penitenciárias do Brasil. Ou nós vamos realmente, concluído, meu senhor, combater com a firmeza e com a dureza da mão do Estado, ou amanhã o Brasil vai pagar caro aquilo que nós estamos assistindo hoje nas regiões do Rio de Janeiro, como na Rocinha, no Borel, no Morro do Alemão, no meu entorno de Brasília aqui, no meu querido estado de Goiás, disseminando a droga, atingindo 1.200.000 jovens dependentes do crack e somos hoje o maior consumidor de crack no mundo. Essa é a realidade do país. E perguntaria ao senhor ministro, realmente, num momento como esse, concordo com Vossa Excelência de uma vinculação de verba, mas que seja cobrado também aos estados que essa verba repassada do FUPEM seja realmente usada obrigatoriamente para fazer modernidade e implantação do sistema carcerário em nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Caiado. Passo a palavra ao nosso quarto orador, senador Lindbergh Farias.
Senador Tasso, presidente, eu vou falar aqui, porque eu quero olhar para a mesa também, mas alerto que não vou conseguir falar nos 5 minutos, vou ser direto, mas acho que algo em torno de 10 minutos, até por ser do Rio de Janeiro, peço esse tempo, porque é um debate muito importante para nós. Acho que vamos ter que fazer um debate sobre o Rio, depois também, sobre a intervenção. Aqui não tem ninguém do Rio de Janeiro, mas estou achando o debate, essa sessão, extremamente válida. Primeiro, é importante discutir isso separando oposição e governo. Eu acho que o Brasil há de ter maturidade para discutirmos e buscarmos saídas estruturantes, ministro Raul Jungmann. A sua fala, eu acho que o grande desafio é esse. É ir além, é modificar as estruturas. Ministro Atchegói, de fato, no Rio de Janeiro, depende da contabilidade, do número da favela, você tem entre 600 a 1.000 favelas totalmente dominadas por milícias ou tráfico de drogas. E dominam o território. Dominam a venda lá do gatonete, a venda de água, a venda do botijão de gás, a liberdade de ir e vir. Isso é um fato terrível. O Estado perdeu o controle do território. A grande questão é como resolver o problema. Eu chego à conclusão que essa política de guerra pouco adianta. Você veja, o Exército fez uma ação lá na Vila Kennedy, derrubou as barricadas. Colocaram as barricadas. E acho que o Exército está compreendendo bem sua missão. O general Vilas Boas, falando da favela da Maré, da ocupação militar, disse, olha, quando saímos de lá, tudo voltou ao que era. Citou ele também o fato de ter soldados ao caminhar pela favela da Maré, circulando ali no meio de crianças, de senhoras, e disse o general Vilas Boas, parece uma sociedade doente. Eu fico vendo, ministro Raul Jungmann, declarações extremamente interessantes do general Richard Fernandes, que foi nomeado secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Perguntaram a ele, por que operações militares foram descartadas? Ele diz, eles aprenderam. Chegamos à conclusão que não produzem resultado. Só desgastam efetivo enorme. Isso é o que a criminalidade quer. 1.000 homens imobilizados numa área. Descarta isso. Ele continua falando sobre isso e fala, o general Richard, sobre intervenção social, sobre reaparelhamento de polícia, sobre inteligência. Em cima disso aqui, creio que dá para avançar, porque essa política de guerra às drogas fracassou. Olha, 61 mil assassinatos por ano, 50% jovens, 77% jovens negros moradores das favelas. Porque essa guerra acontece em territórios pobres. Porque todo mundo sabe que se vende droga em Copacabana, Ipanema e Leblon. Só que ninguém faz guerra lá. Por isso eu acho que nós temos uma oportunidade gigantesca de discutir questões estruturantes. Para você resolver isso, tem que ter inteligência, investigação. Não é só com a guerra na ponta. E aí vale dizer também, não são aqueles pequenos varejistas de droga. Tem que ter inteligência para desarticular o grande esquema do narcotráfico no país. Agora, eu entro nos pontos. Primeiro, reforma das polícias. Não dá, no Brasil não se investiga. O maior contingente policial qual é? É o policiamento militar, é o policial militar. Só no Brasil existe uma polícia que faz o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo e não investiga. Nenhum outro lugar no mundo. É uma experiência única. O senador Tasso Gereissati é autor de um projeto, que eu sou o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou o autor de um outro projeto, que trabalha a lógica de uma polícia que não é só ação militarizada. Desculpe, senador. Uma polícia preparada para proteger o cidadão e que faça o ciclo completo. Isso significa necessariamente unificação das polícias? Não. No projeto meu e do senador Tasso Gereissati, a gente joga, e que o ministro Jugmann conhece muito bem a questão do ciclo completo, a gente joga o problema para os estados. Eu, por exemplo, se fosse governador do Rio de Janeiro, eu ia querer transformar uma polícia militar numa polícia de ciclo completo, com outro tipo de formação, e transformaria a polícia civil numa polícia de combate ao crime organizado. Não necessariamente significa a União agora não dá para ter polícia que não investigue, isso é uma loucura. Eu chamo a atenção dos senhores, é preciso a gente ir fundo. Se a gente ficar na superficialidade, vai ter intervenção até o final do ano, depois sai a intervenção e nada muda. Outro ponto que todo mundo aqui sabe, olha, tem um cientista chamado Daniel Cerqueira, do IPEA, que tem um estudo maravilhoso, que fala da relação da educação com a violência. 1% a mais de jovens nas escolas até 17 anos significa 2% na queda do número da violência. Tem estudos que falam do desemprego. O secretário de Segurança, o general Richard, fala disso. O Exército está falando disso, tem que ter intervenção social. Esse foi um dos motivos do fracasso das UPPs. Não ter intervenção social e não ter reformado a polícia. Era polícia, não era polícia de proximidade. Era polícia só treinada para a guerra. Então, esse é um segundo ponto que eu queria levantar. Terceiro ponto, fronteiras. No caso do Rio, o Rio não produz armas e drogas. E aí, com todo respeito aqui, porque aqui, volto a dizer, aqui não é debate de oposição, situação, nós temos uma questão do papel das Forças Armadas nas fronteiras. É uma preocupação nossa, até porque os recursos do CIFRON executados, caíram drasticamente. Não estou achando aqui, desculpa, senador Tassa, está aqui. Caiu de 276 milhões em 2016 para 132 milhões. Então, é um equívoco a gente descobrir as fronteiras nesse momento. Aí tem SUSP, tem integração, gabinete de gestão integrada, tem a política para a carcerária, porque, sinceramente, a gente está aprendendo mal, muito e mal. Nós somos a terceira população carcerária do mundo. Está cheio de gente aqui, toda semana nesse Senado a gente aumenta a pena. Sabe o que a gente está fazendo? Produzindo o exército das facções criminosas. Somos nós que estamos legislando desse jeito, aumentando pena dessa forma. E aqui vale. Tem que mexer no marco da questão das drogas. Temos que mexer, porque se pega pequenos varejistas que podem ter penas alternativas e nós colocamos dentro do presídio. Duas questões para encerrar. Financiamento. Senhores, olha, não dá para desvincular. Esse é um ponto que eu vou mais para a política, com todo respeito aqui, que eu sim. Com essa política de austeridade fiscal, com essa emenda constitucional 95, nós não vamos resolver a situação. Investimentos aqui em segurança pública, no Ministério da Justiça, que era 6,1 bi no orçamento de 2016, foi executado 4,5. Sabe quanto 2018? Orçamento 3,9 está contingenciado 2,9. E eu tenho aqui tabelas e tabelas, corte de 80% política de drogas, 90% fronteira. Tem tabelas e tabelas da austeridade. E quando entra no financiamento, ministro Raul Jugmann, essa emenda constitucional 95, a gente alertou aqui as consequências. Agora, em relação à criação do Ministério da Segurança Pública, acabei de apresentar uma emenda no dia de ontem, colocando a possibilidade de 30% do orçamento do Sistema S, que é aqui para nós. Todos nós sabemos que pode ser uma boa utilização, 30% do orçamento do Sistema S para o Ministério da Segurança. E concluo, senador Tasso, pedindo todas as desculpas do mundo. Eu aqui só fiz uma crítica no começo, quando foi anunciada a intervenção, a questão de um factoide político por parte de um presidente da República. Eu só queria perguntar ao nosso ministro da Defesa, que ele falou, fez uma intervenção aqui, eu fiquei atento e eu peguei a fala. E ele, com todo respeito, inclusive cumprimentei pela entrevista no domingo no jornal Correio Brasiliense, que foi uma, considero uma importante entrevista, mas na fala de Vossa Excelência diz o seguinte: a operação no Rio de Janeiro hoje continua sendo GLO. Não há intervenção das Forças Armadas. É de garantia da lei. 20 segundos. É uma missão que já estava acontecendo. É o prosseguimento dela. Na verdade, a GLO do Rio estava aprovada até dezembro de 2018. Se Vossa Excelência já estava acontecendo, era o prosseguimento dela, por que intervenção? Até porque intervenção, quando se faz afastando o poder político, o governador. Fica claro aqui para mim que a intervenção foi um factóide que o presidente da República tentou se aproveitar. Mas eu queria que Vossa Excelência esclarecesse. E agradeço a Vossa Excelência pela tolerância.
Muito obrigado, senador Lindbergh. Passo a palavra como quinto orador ao senador Roberto Rocha. Após esse bloco, passaremos a palavra aos membros, aos nossos convidados, que responderão às cinco primeiras colocações feitas pelos senadores.
Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, senhores convidados, me permitam ser muito breve nos cumprimentos. Quero cumprimentar a todos e quero louvar a iniciativa dessa sessão por parte do requerimento do senador Tasso Gereissati. Eu quero me ater ao que disse aqui muito bem o ministro Raul Jungmann. Para nós, ministro, governar é cumprir a lei e respeitar o povo. E acho que uma das bases do problema exatamente está na nossa Constituição, que é a lei maior do nosso país. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. No nosso artigo 144 da Constituição Federal, está bem claro a definição de competência de cada ente federado. Foi dito aqui quanto que é gasto com segurança pública no Brasil no ano anterior, algo em torno de 80 bilhões, dos quais quase todo dos governos estaduais. Eu também vi, na fala do ministro Raul Jungmann, a necessidade de despolitizar essa questão. Eu acho que, pelo menos em relação a essa matéria, nós temos que ter um jejum ideológico, porque esse é um problema que está afetando a todas as famílias brasileiras. Eu ouvi aqui atentamente todos os colegas senadores, especialmente meu colega senador que me antecedeu. E eu quero, ministro Raul Jungmann, dizer a Vossa Excelência e a todos que a esquerda brasileira, ela se formou no confronto direto com a ditadura militar. E carrega, por isso, consigo uma desconfiança muito grande no sistema policial. Talvez não por outra razão que ela foi incapaz de, quando teve a chance, de formular políticas públicas de segurança, por não enquadrá-las como políticas sociais, mas sim políticas repressivas. Nós temos no nosso Brasil muitas ONGs que tratam, por exemplo, de questões ambientais. Mas eu não conheço ONG que trata da questão de segurança pública. Daí o chamado fenômeno Bolsonaro e a questão da segurança ficar sendo vista como uma agenda da direita. Isso não é nem da direita, nem da esquerda. Isso é do país. Então a gente precisa acabar com essa bobagem. Precisa acabar com essa bobagem. Eu assisti, como todos, à decisão do governo de fazer intervenção federal no Rio de Janeiro. Aí a gente pergunta, senador Renan Calheiros, quanto vai custar isso? Claro que vai se estender até o final do ano. O Brasil, que tinha uma agenda reformista, deixou de ter, de repente, para ter uma agenda em que o principal momento é a questão do Rio de Janeiro. Ora, os alagoanos, os maranhenses, os piauienses, os cariocas, os paulistas, os cearenses, todos vão pagar por essa intervenção. Todo mundo sabe que com o cerco nos grandes centros urbanos, investimentos como no estado de São Paulo,
há uma migração para as cidades médias do Nordeste. Por isso é que está hoje Recife, Fortaleza, São Luís, com esses índices altíssimos de homicídios. Eu quero chamar a atenção para mais um dado. No meu estado, como em qualquer estado do Norte e Nordeste, senhor presidente, estão assaltando o banco como se toma pirulito da mão de uma criança. Aí, senador Renan, os bancos fecham e não querem mais abrir. Arruína a já arruinada economia dos municípios. Porque o banco não é do banqueiro. O banco não é do bancário só que trabalha. O banco é da sociedade. Então, eu aqui quero... Eu ouvi falar sobre o SISFRON, Sistema de Monitoramento das Nossas Fronteiras. Senhor presidente, nós temos quase 17 mil quilômetros de fronteira seca desse país. Fronteira com os países, os maiores produtores de cocaína e maconha do mundo. Será que o Brasil é incapaz, senhor ministro, de chamar as principais agências do mundo, já que esse é um problema do mundo, de chamar esses países que têm as principais agências de inteligência, como a China e tantos outros países, para uma cooperação com o Brasil, identificar essas questões e atacar cirurgicamente? Como é que a gente acha que foi eliminado o problema chamado Pablo Escobar? Foi com inteligência. Por que que ele ajudava a cidade, sobretudo aonde ele morava? É porque ele era bondoso, generoso? Como que um sujeito que matava tantos inocentes podia ser bondoso? Era para ele ter acesso às informações das pessoas pobres, igual fazem nos morros do Rio de Janeiro. Então, só com inteligência se combate esse crime organizado. E eu quero deixar aqui a Vossa Excelência essa sugestão. 17 mil quilômetros de fronteira seca. É igual Brasília até Singapura. O nosso globo tem 40 mil quilômetros aproximadamente. Nós temos quase a metade da linha do Equador de fronteira seca. E de 2015, em 2015, quando cheguei aqui, vou caminhando para terminar, senhor presidente, eu me pronunciei no Senado, aqui no plenário, dizendo que estavam cortando os recursos do SISFRON. Eu vejo agora e cumprimento o ministro Raul Jungmann, que está dobrando o investimento do SISFRON deste ano, do ano passado para este ano. E finalmente, eu quero fazer um apelo. Eu tinha muita coisa para falar, porque esse assunto é um assunto que atinge a todos os brasileiros. E eu peço a permissão, senhor presidente, de mais um minuto de tolerância. Olha, eu vi o ministro Raul Jungmann falando aqui da necessidade de se mudar a Constituição, da necessidade de se trazer os municípios para ajudar na execução dessa importante política pública. O Brasil avançou muito na área da saúde e da educação. Por quê? Muito precisa ser feito, claro, mas avançou. Por quê? Porque o Brasil chamou os municípios para ajudar na execução dessas políticas públicas de saúde e educação. Não se pode dar ação para o município sem a devida dotação orçamentária. Foi criado os fundos de educação e de saúde. Então tem que criar o fundo de segurança, como foi já proposto e aprovado pelo senador Capiberibe. Ok. No entanto, eu vejo uma dificuldade objetiva, senador Jorge Viana. Diferente da saúde e da educação, quem executa a segurança pública não é só o executivo, é também o judiciário. E não existe juiz municipal no Brasil. E a Constituição, volta a dizer, trata todos os municípios de forma igual. Então, o município de Campina Grande, na Paraíba, é igual ao município pequenininho lá do interior do Maranhão. Mas há que se ter uma inteligência nesse país para superar essas dificuldades objetivas. Diferenciar os municípios uns dos outros, de tal modo que eu acredito que a gente só vai dar um passo adiante na solução desse problema de segurança se a gente também chamar os municípios para ajudar na execução dessas políticas públicas. Porque a gente tem que pensar globalmente, mas agir localmente, já dizia o saudoso Franco Montoro. E eu trago aqui, para concluir, alguns dados. Gente, eu acho que o povo está cansado de Word, quer saber de Excel, resultado, planilha. O estado de São Paulo tem a menor taxa de homicídio do Brasil atualmente. baixou de 10 para 7,5 em cada grupo de 100 mil habitantes o homicídio. Um dos maiores, inclusive, é o meu, o Maranhão. Já disse, está migrando para o Norte e Nordeste os problemas de violência. Quantos policiais militares tem o estado de São Paulo? 125 mil policiais, é maior que o exército da Argentina. Agora, o Rio de Janeiro, o que aconteceu é mais uma prova de que o populismo de esquerda ou de direita é tão canalha um quanto o outro. Todos os ex-governadores do Rio estão presos, exceto um. O estado do Rio de Janeiro, o tecido social, está necrosado completamente. Então, é evidente que, na hora que compara São Paulo com o Rio, você vê a questão. Agora, o que fez o governador Geraldo Alckmin? Na medida em que foi decretada a intervenção, que todo brasileiro vai ter que pagar. Ele chamou o governador de Minas para poder criar um cinturão no estado de São Paulo e não permitir que esses bandidos do Rio corram para São Paulo. Então eles vão para Paraíba, eles vão para o Maranhão. Nós estamos pagando para eles irem para os nossos estados. Então isso não é um problema dos estados. E eu encerro para dizer o seguinte, senhor presidente. Assim que cheguei no Senado Federal, e em boa hora chega o senador Eunício Oliveira, em muito boa hora. Não, eu não quero mais de um minuto para concluir. Não posso roubar o direito dos companheiros e também...
Já lhe entreguei mais um minuto, senador.
Senador Eunício, ainda bem que Vossa Excelência chegou, fiquei muito feliz de vê-lo aqui. Eu apresentei um projeto nesta casa assim que cheguei no Senado Federal em 2015. Eu, como brasileiro, que sei que segurança pública é dos estados brasileiros, eu fico perplexo de não ver nessa casa uma comissão permanente de segurança pública e combate às drogas. Não ter na Câmara já era grave, mas tem. Mas no Senado não tem uma comissão permanente para discutir esse assunto. Então eu quero aqui dizer que esse projeto está na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça, na mão do senador Pimentel, que altera o regimento da casa para criar uma comissão de segurança pública. E eu quero fazer um apelo para que todos os partidos possam se unir para que a gente possa oferecer ao Brasil, no Senado Federal, a Casa da Federação, uma comissão especial para discutir o assunto de combate à violência. Onde é que discute droga no Senado? Se for para consumo, saúde pública, é na CAS. E se for tráfico, que é o principal, onde é? Não tem. Não tem. De tal modo que eu deixo aqui, então, esse apelo, senador Eunício Oliveira, para que a nossa Comissão de Constituição e Justiça possa finalmente deliberar sobre essa matéria e, finalmente, esse plenário do Senado. Muito obrigado.